que você vai ter um amor aí até o fim da vida do bichinho, mas você vai ter um compromisso e um gasto por todos esses anos. E esse gasto é elevado, né?
Exatamente. É o que muitas pessoas não calculam quando adquirem um bichinho, um pet, é que ele tem um custo quando ele é filhote e ele tem outro quando ele fica velhinho, né? Acaba aumentando o custo ali do animal. Então, é custo com veterinário, é custo com vacinação, a ração às vezes tem algum problema de saúde, tem que mudar a ração, tem que fazer algum tratamento, então isso acaba encarecendo bastante. E aí você comentou, Thiago, sobre a questão de mudança que o pet passou a ter nas nossas vidas. Depois da pandemia, a gente viu uma frequência muito maior de aquisições de pet, justamente por essa questão afetiva. As pessoas estavam ficando muito deprimidas dentro de casa e acabou adquirindo muitos pets. Muitas vezes, no emocional e não no racional. Uhum. Não fizeram esse cálculo, não tiveram essa reserva financeira, esse cálculo anterior para fazer essa aquisição. E é uma vida, não pode deixar, né, largado, não dá para deixar para depois quando a emergência acontece, quando a necessidade vem. Então aqui a gente sempre recomenda muito, antes de ter um pet, tenha uma reserva financeira. Eu acho que isso é uma premissa básica, tanto para um filho quanto para um pet, que o pet acaba sendo filho mesmo, pelo menos para mim, uhum. As minhas são. E eu super recomendo ter a reserva financeira, fazer um planejamento familiar para ver se isso cabe dentro do orçamento, e estudar qual o tipo de pet que você vai ter para sua realidade, porque às vezes você está em um apartamento, não comporta um cachorro de grande porte, né? Então isso é bacana colocar no papel e agir com racionalidade antes de fazer essa aquisição.
Ô Bianca, é claro que esse número depende de quantos bichinhos você tem em casa e tal, mas dá para a gente ter uma ideia de quanto do orçamento familiar é comprometido na hora de criar um pet?
Tudo depende, né? A gente sempre fala que depende, porque depende muito do seu amor e da parte afetiva que você dispõe a esse animalzinho. Geralmente a gente utiliza em torno de 5 a 10% da reserva financeira da família para a gente alocar para essa finalidade. Eu sempre recomendo a família que vai fazer essa aquisição, a família que vai pegar um animalzinho, olhar o quanto de consumo que vai ter médio de ração, colocar numa planilha de fato. Porque às vezes você tem uma reserva financeira, mas lá na frente não vai ser o suficiente. Então já deixar, eu costumo dizer, olha, se você tiver 5 a 10 mil reais já reservada para essa finalidade, já é uma boa reserva. E também tem os planos de saúde, tem outras finalidades que dá para você economizar nesse meio tempo com gastos que você vai ter automaticamente, é inevitável, né? O problema de saúde vai acontecer, a vacinação, a prevenção, e é melhor a gente prevenir do que remediar lá na frente, então...
Sim, e é justamente sobre esse tema que eu queria falar agora com você, Bianca, porque né, o bicho tá dentro da planilha familiar então, né? Você tem que fazer um cálculo, você tem que se comprometer e saber que ele faz parte da sua estratégia financeira, mensal, anual e tudo mais. Plano pet de saúde, plano de saúde pet, né? Tempos atrás apareceu no mercado, muita gente torceu o nariz, hoje alguns são adeptos, outros nem tanto, mas é fato que quando se trata de saúde do bichinho, a conta fica sempre elevada lá em cima e vem justamente no momento que você não está esperando, nunca ninguém, a gente, né? Os seres humanos não esperam, a gente não espera ficar doente e gastar os tubos com hospital, com médico e tudo mais.
Verdade.
O mesmo vale para o pet. Nos dias atuais, compensa, assim como um ser humano, você ter um plano de saúde pet? Isso vai depender demais, depender do tipo de animal que você tem, qual é a raça, que isso acho que implica bastante também.
Bastante.
Tudo depende, então?
Depende no sentido... Eu sempre costumo recomendar para os pais de pet, né? Quanto antes você começar a ter uma reserva financeira melhor... E se o animalzinho, se você faz a aquisição do pet já idoso, é muito importante que você já tenha um plano de saúde para esse bichinho, né? Porque a quantidade de gastos que você vai ter é inevitável, vai ser iminente ali que você vai ter algum tipo de gasto. Então, se é filhotinho, geralmente uma reserva financeira funciona melhor. Se já é idoso, um plano médico, um plano de saúde funciona melhor nesse caso. Mas tem alguns casos que a gente faz a combinação dos dois, justamente para que a família tenha uma reserva financeira e tenha um plano também de saúde, porque hoje nos planos de saúde eles têm uma combinação de economias, né? Tanto com as vacinações, quanto com clubes também de vantagens em algumas casas grandes de ração. Então, eu acho que faz sentido até para você acompanhar aquela compra recorrente que você faz. Ele já te manda os cupons de descontos mensalmente. E fazer uma aquisição não só de plano de saúde por emoção, mas olhar sempre a rede credenciada. Olhar, o que eu sempre recomendo é olhar a rede credenciada, ver se vale a pena para o seu custo-benefício, se é próximo da sua residência, porque não adianta você ter um plano de saúde ser longe da onde você mora. Se os exames médicos vão atender o seu pet, então é olhar nos mínimos detalhes e colocar isso na planilha, eu acho que faz muito sentido.
Ô Bianca, e agora falando com o lado mais empresária do que educadora financeira, como vocês têm o negócio familiar, que é uma loja de produtos para pet, como é que você sente a movimentação do consumidor? Ele chega lá querendo uma ração premium ou ele busca uma que é intermediária, que é para fazer, né, a função de nutrir bem o cãozinho, mas também não gastar tanto? Como é que você nota isso?
Depende muito do emocional. Se é uma pessoa que, por exemplo, trata o pet como filho, ele tende a gastar mais, a consumir mais, porque ele investe mais naquele pet. Eu tenho amigos, por exemplo, que tem um monte de cachorro, preferiu não ter filhos e só ter os pets, e por isso eles tendem a investir mais na alimentação, na vacinação, na prevenção. Então, quando a gente nota isso no perfil do consumidor, é natural que ele queira levar um bichinho diferente, uma pelúcia, queira levar um brinquedinho. Agora, se é uma família que visa muito custo-benefício, ele vai tender a levar uma ração mais econômica, ele vai olhar um pouco mais de preço, não vai olhar tanto os bichinhos e adereços, né, para os pets.
Agora, Bianca, você além de educadora financeira, você é especialista em investimentos. Pegando esse gancho que a Estela trouxe aqui, tem muita gente que além de gastar com o mercado pet, o universo pet, observa aí uma grande oportunidade de ter o próprio comércio, ter investimento. Então, se a gente tem uma demanda muito alta na área de alimentação, ou seja, todo mundo come, né? E cada vez o preço da alimentação está altíssimo, na área do vestuário, enfim, tem muita gente querendo empreender. E dá para perceber que o pessoal está migrando também para o mercado pet, porque vê aí uma boa oportunidade. Você, como especialista em investimento também, é um risco, é uma coisa mais assertiva? Quem está pensando, está na dúvida, eu vou para esse lado, vou para aquele outro lado. O mercado pet é uma boa oportunidade para você investir, empreender e faturar uma boa grana?
Excelente oportunidade, sim, Thiago. Eu gosto muito da área, vejo um percentual de alfa muito grande, de crescimento muito grande nessa área, principalmente no banho e tosa, onde os carros vão até os apartamentos, até os condomínios. Isso traz uma valorização e um ganho de tempo muito precioso para as famílias.
Na, né, vida corrida que a gente leva hoje em dia.
A gente não tem tempo hoje em dia para levar no pet. Então, você, quanto mais benefício você traz para essa família, quanto mais comodidade você agrega para essas famílias, você consegue lucrar com isso. E hoje em dia as pessoas pensam muito. Olha, eu vou deixar aqui o meu final de semana para ir levar no pet. Então, se o pet vier até mim, faz muito mais sentido, né?
E aí, dentro desse investimento também, vale a pena investir numa carreira voltada para isso? Então, os cursos de formação das pessoas que dão banho e fazem tosa, de treinamento de cachorro, de passear bichinho, tudo isso vale a pena? São funções que podem estar em alta no mercado de trabalho?
Estão em alta, mas eu sempre costumo recomendar e olhar é fazer uma análise do seu mercado, do teu raio de atendimento. Aonde você vai querer atender? Se tem público para isso? Qual que é o ticket médio das casas que já atendem na região? Então, esse é um estudo de caso que antes de você se aventurar, é interessante você fazer, justamente para saber se o seu plano de negócio faz sentido para aquela região. Pode ser que a região não tenha tanto apetite a esse tipo de serviço que você quer oferecer. Ou pode ser que você tenha um produto, um serviço exclusivo que aquela região não ofereça. Então, fazer o mapeamento da região, dos custos, para você montar um plano de negócio e ter uma reserva previamente para esse tipo de negócio faz muito sentido. Porque nos primeiros meses, é os meses onde você vai ter que investir muito no negócio. E acaba não tendo, a conta não fica no azul já de cara. Então, eu costumo... recomendar que tenha uma reserva para conseguir se manter e, ao longo do tempo, conseguir ter lucro.
Eu costumo brincar que, diga, se nenhuma das minhas 32 profissões não der certo, eu quero ser passeadora de cachorro, porque eu acho que não tem nada mais que te faça mais feliz do que passear cachorro.
Eu acho lindo e eu gosto muito daqueles vídeos onde o pessoal chega com o carro, assim, para pegar os cachorros
como
dos apartamentos.
Como se fosse ônibus escolar, né?
Ônibus escolar, eu acho uma graça, eu adoro.
Bom, o papo tá ótimo, a gente já vai agradecendo a Bianca aqui nessa participação. Seja numa dica aí para o seu investimento nesse mercado que está cada vez mais em alta, seja para você também se planejar, economizar. Mas antes de ir embora, Bianca, você recomenda algum tipo de aplicativo ou algum tipo de ferramenta que acaba ajudando a colocar tudo aquilo na planilha, a você ter aí um controle financeiro também, levando em consideração o pet, que é membro da família também, né?
Eu acho que a boa e velha planilha super funciona, é muito eficiente. Existem vários aplicativos de finanças, que aí depende muito do usual, do usuário em si, o que ele melhor se adapta. O que eu recomendo sempre é fazer compras conscientes, né? Pesquisar antes de comprar, não entrar numa loja só com o emocional, pensar, fazer uma listinha mesmo de compra para você, é igual ir no mercado. E isso funciona muito na economia para esse movimento ali pet, para essa família. Acho que vai agregar bastante valor.
Bianca Azevedo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. A Bianca, que é educadora financeira e também especialista em investimentos e empresária do ramo pet. Obrigada, Bianca.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Um abraço, até mais.
Valeu, Bianca. Obrigado. Ó, daqui a pouquinho tem outra entrevista bacana para a gente falar mais ainda, né, do mercado pet espalhado pelo nosso Brasilzão. Mas a gente vai seguindo aqui o Dinheiro TMC agora. E a gente vai acionar os nossos repórteres espalhados pelas praças TMC, já que o mercado pet está se tornando aí um dos principais motores econômicos da região sul-sudeste do país. Tudo isso impulsionado pela mudança no perfil das famílias. O setor já provoca, inclusive, investimentos milionários, tanto na iniciativa privada quanto em políticas públicas. Então, o nosso repórter Luiz Fernando Ranis, ele traz os números desse raio-x para você agora.
A região sul tem a maior densidade de varejo pet do país, registrando uma média de 17 pet shops para cada 10 mil domicílios. Segundo o estudo Geografia do Mercado Pet, as grandes redes já movimentam mais de 40% de todo o consumo nos estados do sul e do sudeste. Esse crescimento é impulsionado por uma mudança no perfil das famílias, já que o número de lares que declara ter gastos com animais de estimação triplicou entre os anos de 2002 e 2018. Hoje, os tutores destinam entre R$ 50 e R$ 300 por mês apenas com a alimentação dos animais. Gastos com produtos de higiene, estética e planos de saúde pet podem ultrapassar os R$ 420 para animais de grande porte, por exemplo. Isso totaliza mais de R$ 700 por mês para manter um animal de estimação. Diante desse impacto, os governos dos estados também passaram a adotar investimentos. O Rio Grande do Sul instituiu um fundo estadual de proteção com R$ 5 milhões. Já Santa Catarina destinou R$ 17 milhões para executar mais de 80 mil castrações gratuitas. O Paraná lidera os aportes financeiros na região sul, injetando R$ 19 milhões em um programa itinerante de atendimentos de saúde gratuitos. O estado também se tornou referência na industrialização de alimentos para pets e pela criação do Banco de Ração Estadual e da Farmácia Popular Veterinária, que oferecem alimentos e medicamentos acessíveis para pets de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Muito bem, obrigada, Luiz Fernando. E agora a gente vai para Belo Horizonte, porque o Júnior de Castro traz mais informações sobre o avanço desse mercado que desenvolveu empregos e a abertura de novos negócios. Com você, Júnior.
E o mercado pet segue em forte crescimento aqui em Minas também e movimentou cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais em 2024, segundo dados da Abimpet e do Instituto Pet Brasil. O valor representa aproximadamente 10% de todo o faturamento do setor no país. O avanço impulsiona clínicas veterinárias, hospitais, pet shops, farmácias veterinárias e serviços de banho e tosa, principalmente em Belo Horizonte e região metropolitana. A Fecomércio destaca que o setor também ajuda na geração de empregos e na abertura de novos negócios. Além do mercado privado, os gastos públicos com proteção animal também aumentaram nos últimos anos, com investimentos em castração, vacinação, resgate e manutenção de abrigos. Minas Gerais possui hoje a segunda maior população pet do Brasil, com mais de 18 milhões de animais.
Valeu, Júnior. Obrigado pelas informações. Ainda pelo Sudeste, a Larissa Cardoso, ela traz mais informações sobre o mercado de animais de estimação que dominou o Rio de Janeiro. Fala aí, Larissa.
O mercado pet segue crescendo no país e o Rio de Janeiro já ocupa a posição de terceiro maior mercado pet do Brasil, com 22,7 mil estabelecimentos. Nos últimos 6 anos, o número de pet shops no estado aumentou 49%. E quem domina esse setor são pequenos negócios. Dos 22,7 mil pet shops espalhados pelo estado, 97% são pequenas empresas. São 12,6 mil MEIs, 8,4 mil microempresas e cerca de 1.000 empresas de pequeno porte. A capital fluminense concentra a maior parte desses estabelecimentos. São 8,1 mil lojas, o equivalente a 39% do total do estado. Depois aparecem São Gonçalo com 1.000 estabelecimentos, Nova Iguaçu com 924, Niterói com 915 e Duque de Caxias com 852. No cenário nacional, a expectativa também é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e o Instituto Pet Brasil, o faturamento do setor deve crescer entre 5 e 8% ao ano, podendo chegar a 83 bilhões de reais em 2026.
Muito bem, a gente vai terminar o nosso giro pelas praças por Pernambuco com o Júlio Andrade, que detalha como os pets mexem com o orçamento das famílias.
Um levantamento mostrou que animais de estimação influenciam o orçamento das famílias brasileiras. 56% das pessoas que têm animais de estimação gastam mais de R$200 por mês com os pets. O principal custo está atrelado à alimentação do animal. O gasto médio mensal pode chegar a R$ 170,43. As vacinas obrigatórias custam, em média, cerca de R$300 por ano. Os medicamentos preventivos, como antipulgas, representam um gasto mensal de R$ 50,00 aproximadamente. A maioria dos tutores são donos de cachorros. Chama a atenção o fato de que as famílias mais pobres gastam um valor proporcionalmente maior do que a renda. Enquanto os consumidores da classe A dedicam 2,2% da renda domiciliar à alimentação de cães e gatos, nas classes D o número chega a 11,3%. O investimento compensa, pois apesar dos gastos, 95% dos entrevistados em uma pesquisa afirmaram que o animal de estimação traz felicidade.
E a gente dá sequência à nossa segunda entrevista desse Dinheiro TMC especial, ó, para você que é dono de pet, para você que tem o seu bichinho, para você que é do ramo, para você que é empresário do setor, assunto importante que movimenta demais o nosso mercado aqui no Brasil. Então, por conta disso, a gente conta agora com a participação da Sandra Fiorentini, a Sandra que é consultora de negócios do Sebrae de São Paulo, para dar um olhar aí sobre esse mercado pet e deixar você bem informado, bem informada. Sandra, bem-vinda, muito obrigado pela participação.
Eu é que agradeço e bem-vindo a todos os ouvintes que estão aqui hoje, né? E a gente sempre tem boas informações para dar no setor pet, que vem crescendo, e o perfil do consumidor, do tutor, está mudando radicalmente.
Pois é, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Então, já pegando o gancho que você levantou para a gente, Sandra, qual que é o perfil, novo perfil aí do dono dos pets no Brasil em específico? E se sim, o mercado continua em plena ascensão, continua aquecido, continua crescendo?
Bom, o mercado continua crescendo, né? O mercado de ração teve um pouquinho de retração, mas o mercado geral de pet continua crescendo. E, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior mercado de pet no mundo. Só que o consumidor mudou um pouco. Antes, né? Há uns 20 anos atrás, o pet, né, ficava no quintal. Hoje o pet fica na cama. Hoje o pet é filho, é neto, é irmão, é sobrinho. E hoje o tutor ele se preocupa muito mais, porque o pet virou, né, virou um membro da família. Então ele se preocupa com o pet como se preocupasse com o filho, com o pai, com a mãe. Então, esse ambiente, né, exige uma rápida adaptação do setor, tanto do setor de clínicas veterinárias, de pet shop, de hotéis, de creches e até, né, do mercado de alimentação para pets, brinquedos, tudo.
E Sandra, como você mesma disse, antigamente o cachorrinho ficava no quintal. Tinha lá água, comida e menos mal era isso que tinha. Agora, com todas essas oportunidades de negócio, o que é que você vê que está crescendo mais? São as clínicas? São os pet shops? São os adereços, as creches, os hotéis? O que está mais em alta?
Já há anos, né, que o Sebrae atua no setor do pet shop e o pet shop cresceu e ele virou também uma conveniência. Ele não é só o banho e tosa, mas ele tem tudo que o pet precisa, desde caminha, comida, ração, brinquedo, tapete higiênico, tudo. Mas as pessoas hoje não deixam mais o pet sozinho. Então, nós tivemos um crescimento muito grande de creches caninas, aonde uma, duas, três vezes, ou até tem tutor que leva todos os dias o pet para a creche, como se fosse um filho. Então ele vai, tem a mochilinha, ele tem horário para chegar, ele se preocupa se o ambiente da creche é enriquecido, quantos monitores tem por pet, como que é a brincadeira, a interação, se há algum tipo de contenção, se há sociabilização entre os pets. Então esse é um setor que cresceu bastante. E junto com ele, né, também a parte de hotel. Por quê? Muitas vezes o casal vai fazer uma viagem internacional, não dá para levar o pet. E às vezes ele não tem ninguém para deixar o pet, então ele vai colocar num hotel. Ou vai viajar para um lugar que não aceita pet, que hoje já está mais difícil, porque quem não for pet friendly vai perder mercado hoje, né? Então, esse setor de creche, canina e hotel, e mesmo a parte de saúde. Então, clínicas especializadas, aí tem clínica só para parte de ortopedia, tem a clínica geral. Então, isso também tem expandido bastante. E os planos de assistência médica.
Agora, Sandra, por que que é um mercado em plena ascensão, continua crescendo? Eu faço essa pergunta para você. Se trata apenas do dinheiro, que está girando demais a economia, cada vez mais uma boa oportunidade de investimento, principalmente, ou está mais relacionado a um fato comportamental? A sociedade mudou e, por conta disso, esse é um mercado em plena ascensão.
É um mercado em plena ascensão por conta do fenômeno da humanização dos pets. Então, principalmente as gerações milênio, a geração Z, muitos deles estão optando em não ter filhos, porque um filho custa caro por muitos anos. Então, vamos por até terminar a faculdade, então você pode pôr aí 22 anos. E o pet não. E o custo é bem menor. E as pessoas, depois da pandemia, se apegaram demais aos pets. Hoje o pet, muitas vezes, ele é até sugerido em terapias, né, para um conforto emocional. Então, os gastos com o animal hoje não é visto como uma despesa. Ele é visto como um custo mensal quando eu tenho um pet. Então, eu vou ter a parte de saúde, eu vou ter a parte de alimentação, de enriquecimento do ambiente da minha casa. Então, é humanização dos pets, literalmente. Substituição, pet por um filho.
E Sandra, a gente vê essas grandes redes, né, de que vendem produtos especializados para pet, mas que também oferecem serviços de banho e tosa, alguns têm clínicas associadas. Como é que os pequenos negócios, os pequenos pet shops e comércios de venda de produtos pet podem concorrer com esse tipo de rede?
Então, mesmo sendo redes, as grandes redes trabalham em alguns locais, mas falta a personalização. E o que sustenta, né, que é o maior faturamento do setor, 48, quase 50, entre 48 e 50%. 5% do faturamento no setor pet está nos pet shops de bairro, de vizinhança, aonde o dono do pet conhece o tutor pelo nome, conhece o pet, quais são suas manias, quais são suas preferências, e existe uma relação pessoal muito grande entre o tutor e o dono do estabelecimento. Então é uma coisa muito pessoal. O tutor se sente seguro por conhecer quem está lá. E quando você vai para uma grande rede, até pela rotatividade de colaboradores e por você não ter acesso muitas vezes à área de banho, de tosa, fica um pouco mais distante. Não que eles não tenham o seu espaço no mercado, tem, e assim, já abriram redes e tudo bem. Mas a grande concentração, né, de faturamento é nas MPS, de principalmente de bairros. Então ela sabe que o seu João tem 3 cachorrinhos, que um já tem 16 anos, o outro tem 10, qual é o problema, o que costuma comer, se tem problema de pele, e já conhece. Então é a vizinhança, é um fator que eles são responsáveis por 48% em torno disso pelo faturamento no setor pet, que é muita coisa para os pequenos.
Impressionante. Ô Sandra, para a gente já ir encerrando, vamos falar agora um pouco de tecnologia e inteligência artificial. Né? Você trouxe esses dados, né, que pequenos empreendedores, os dos bairros, eles dão essa coisa mais pessoal, né, aquele atendimento diferenciado em relação às grandes empresas. Mas como que a tecnologia, ou mesmo inteligência artificial, né, que é um assunto que está cada vez mais presente em diversas áreas, pode mudar o setor pet? Aí eu estou falando para algo positivo ou negativo. Como vocês do Sebrae acabam por enxergar isso?
Ela vem com um fator muito positivo. Porque hoje o tutor, ele já compra, ele deixou o pet lá, ele saiu para trabalhar e deixou o pet. Todos eles já têm câmera para monitorar o pet o dia todo. Então isso já é uma tecnologia que já é integrada. Outros utilizam coleiras que vêm o batimento cardíaco, monitora como ele está, como está o sono dele, e e também existe o quê? Comedouros, né, que são eletrônicos, que dispensam exatamente a quantidade adequada para que o pet coma naquele determinado horário, que monitora a quantidade de água junto ao bebedouro. Brinquedos também, por exemplo, comedouros automáticos e brinquedos também que emitem sons, que estimulam, né, estimulam a sensação de tranquilidade e tudo. Além das cirurgias sendo auxiliadas pela IA, com exames e diagnósticos por meio de IA, que eles conseguem, né, ter precisão cirúrgica, por exemplo, numa cirurgia. Então, isso tem clínicas muito modernas. Quando você vai operar a coluna de um pet, por exemplo, a parte de A auxilia muito nessas cirurgias e até no diagnóstico também.
Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Sandra Fiorentini, que é consultora de negócios do Sebrae aqui de São Paulo.
Imagina, eu que agradeço e estejam à disposição sempre que precisarem.
Valeu, Sandra, obrigado pela participação. A gente que agradece a sua contribuição aqui no Dinheiro TMC especial, falando desse universo pet, ajudando a você cuidar do seu bolso, do seu bichinho, da mesma forma. Agora uma pergunta para você, você já parou para pensar no quanto o Brasil gasta aí com o abandono de animais? Pois é, o nosso repórter Júnior de Castro, direto de BH, ele conta pra gente esses números alarmantes de bichinhos que são abandonados e vivem nas ruas do nosso Brasil.
O abandono de animais no Brasil deixou de ser apenas uma questão de proteção animal e passou a representar também um problema econômico e de saúde pública. Segundo estimativas divulgadas pela Agência Brasil, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados. Mas antes de a gente entender melhor esses números, é importante saber por que isso acontece tanto. O especialista em comportamento canino, Richardson Zago, explica principalmente no caso dos cães, por que esse número é tão elevado.
É a questão comportamental? Isso mesmo. Às vezes a pessoa não sabe, na escolha do seu filhote, não sabe exatamente qual é o comportamento que aquela determinada raça tem e o perfil que tem em casa para receber esse bichinho. Isso também acontece nas adoções, porque às vezes, mesmo que não seja de raça, a gente não tem ideia, às vezes, do comportamento, do histórico desse animal. E a gente acaba levando naquela parte mais emocional, mais instintiva, de levar esse bichinho para casa, adotar, querer tirar ele da rua. Só que às vezes eu não faço essa avaliação correta, sabendo qual é o perfil da minha casa, qual é o perfil desse animal e como que eu vou integrar esses dois.
Ou seja, é importantíssimo saber se aquele animal cabe na sua vida agora e quais demandas ele vai trazer para você. Essa realidade gera impacto direto nos cofres públicos com gastos em castração, vacinação, recolhimento de animais, controle de zoonose e atendimento de acidentes envolvendo bichos nas ruas. O próprio Ministério do Meio Ambiente reconhece que o crescimento da população de cães e gatos abandonados afeta a saúde pública, o meio ambiente e exige políticas permanentes de manejo populacional. E o problema não envolve apenas cães e gatos. Em Minas Gerais e outras regiões do país, também são frequentes os casos de abandono de cavalos, burros e outros animais de grande porte que acabam soltos em vias urbanas e rodovias, aumentando o risco de acidentes e gerando ainda mais custos para o poder público com resgate, tratamento e manutenção. Mas não é só o poder público que age nesses casos. Diversas ONGs também trabalham na proteção de animais e, na maioria das vezes, sobrevivendo apenas com doações. São gastos altíssimos, como comenta Silvana Koser, da Basta Adotar, organização que nasceu dentro da Universidade Federal de Minas Gerais.
Hoje a gente tem um abrigo e cuida de mais ou menos 100 animais, entre gatos e cães. Nosso gasto mensal médio fica na faixa de 25 mil, às vezes mais. Um animal recém resgatado fica na faixa de R$900 das primeiras despesas, entre consulta, exame, vermífugo e tudo mais. Então, vocês imaginem que realmente é um gasto muito grande.
Sem as ONGs, que abrangem principalmente locais onde não há investimento público, a realidade dos animais seria pior. O Brasil ainda não tem um levantamento nacional consolidado sobre quanto o poder público gasta especificamente com animais resgatados. Mas, segundo o Instituto Pet Brasil, apresentado em audiência pública na Câmara dos Deputados, o país tem cerca de 4,8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade, sendo aproximadamente 172 mil acolhidos em abrigos de ONGs. A taxa média de ocupação desses espaços chega a 135%, mostrando superlotação e pressão financeira constante. Sobre os custos, especialistas da área de proteção animal e administrações municipais costumam estimar que manter um animal em abrigo custa entre 300 e R$ 800 por mês, considerando alimentação, medicamentos, vacina, limpeza, funcionários e atendimento veterinário. O valor varia conforme a estrutura e a gravidade dos casos.
E a gente confere agora o relato da adestradora de cães e também proprietária da empresa Abano Rabo. É a Danila Buzo que decidiu fazer uma transição de carreira.
Na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz faculdade de comércio exterior, MBA de marketing e MBA de gestão de vendas. Nesse meio de caminho, a gente adquiriu uma Golden, que era muito arteira. Diante disso, eu fui estudar o comportamento dela e foi onde eu me apaixonei pelo cenário de comportamento canino. Então, a minha transição ocorreu há 10 anos, onde eu me formei, onde eu fiz os cursos e eu vi que eu tinha competência para exercer a função de adestradora. Hoje, com 10 anos no mercado, eu posso dizer que para a gente ele é bem movimentado, porque a gente tem vários braços atendendo. Além do adestramento de obediência, a gente trabalha a parte comportamental, a gente trabalha de cão terapeuta, que é onde a gente prepara cães para ir embora do país, transformar esse cão como cão de serviço. A gente trabalha também como coterapeuta, é onde a gente transforma cães para serem cães de serviço dentro de hospitais. Então, diante disso, a gente tem um leque e acaba sendo bem movimentado. Hoje a empresa é composta por 3 pessoas. Além do meu trabalho, que eu sou a parte de prospecção, de atendimento, toda a parte administrativa, financeira e contábil, eu também faço a parte de operação e tenho mais 2 pessoas que trabalham nessa parte só de atendimento. Então, juntando o faturamento total dessa empresa, porque todos os clientes depositam para a gente pode dizer que hoje está uma média de R$25 mil, é uma média. Então, tem mês que a gente consegue passar um pouco mais e tem mês que a gente ultrapassa 25 mil. O mercado de trabalho de um adestrador de cães precisa de muito trabalho, tanto da parte operacional, onde a gente vem fazendo um trabalho correto. A gente precisa de muito network, porque é o network que vai fazer a nossa divulgação, e também precisamos fazer bastante movimento no Instagram. Conjugando esses 3 braços, esse mercado acaba sendo movimentado, porque a gente aparece nessas 3 frentes.
E a gente confere agora, né, o depoimento do Matheus Roberto. Matheus Roberto, ele é editor de vídeo, ele precisou enfrentar um grande imprevisto financeiro, e isso acaba acontecendo com tanta gente, né? Após a gatinha dele ficar internada por 2 semanas. Vamos conferir.
Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus. E a gente tinha uma gatinha chamada Kiara, que a gente passou um dos maiores perrengues. Ela ficou internada desde novembro até janeiro por várias questões. Primeiramente, que ela engoliu uma pedra. E aí, só nisso, o médico já falou pra gente esperar o pior, que ela não iria se recuperar. E só que a nossa gatinha foi muito forte, ela conseguiu se recuperar pelo menos. Só que o médico falou, tem que fazer a castração. Se fazer a castração, ela vai se recuperar ainda mais. Fizemos a castração, o médico errou na castração e ela acabou desenvolvendo piometra. E o que piorou ainda mais o quadro dela. Então ela ficou fraca, ficou sem força, tanto que ela quebrou um dente. Então a gente teve que fazer uma cirurgia de dente nela. Então, contando tudo isso, contando os remédios, exames, a gente não tinha plano de saúde porque estava na carência, a gente tinha acabado de pegar um plano de saúde, a gente gastou R$25 mil para mais, assim, foi terrível. A gente não estava preparado financeiramente de jeito nenhum, porque eu tinha acabado de perder meu emprego por conta de uma lesão que eu tive na mão, e a minha namorada estava com a mãe no hospital, então ela não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Então o que a gente teve que fazer é ir atrás. Eu tive que trabalhar 3 vezes mais com o braço quebrado e me recuperando. E o mais difícil foi que eu tive que vender algumas coisas que faziam parte da minha infância ou coisa assim do tipo, pra gente conseguir recuperar a nossa gatinha. Mas isso valeu super a pena, porque no final ela tá bem, ela tá melhor. E, obviamente, depois disso, a gente tem um plano de saúde para ela, porque é isso que eu recomendo para todo mundo que tem algum bichinho. Tenha um plano de saúde, por favor. Nem que seja o mais básico, nem que seja alguma coisa que realmente tente salvar o bichinho. Porque depois desse susto, depois de ter gastado todo esse dinheiro em tão pouco tempo, a gente não pode ver sem nenhum plano de saúde hoje. A nossa gatinha tá bem, ela tá melhor. E, sinceramente, não tem preço.
E ainda falando sobre o mundo dos bichinhos de estimação, em abril desse ano foi sancionada uma lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais em caso de divórcio ou dissolução de união estável. A TMC conversou com o advogado Kevin de Souza, que é especialista em direito de família e sucessões e sócio do escritório Souza e Rosa Advogados, para entender um pouquinho melhor o que significa essa lei na prática.
Bom, a recém-sancionada lei de número 15.392, que foi agora de abril de 2026, finalmente regulamentou a guarda compartilhada de pets no processo de divórcio. O ponto central é que os animais, eles deixam de ser tratados apenas como meras coisas e eles passam a ter os seus vínculos afetivos formalmente protegidos pelo Poder Judiciário. E a regra geral agora, a partir do momento da implementação da lei, é o compartilhamento da custódia. Então, a partir disso, o juiz ele vai decidir quem fica com o animal, avaliando sempre quem tem o melhor ambiente, o melhor tempo disponível, as melhores condições de zelo. E a partir disso, né, enquanto as contas, né, do ponto de vista jurídico, a divisão ela é direta, né, alimentação, higiene, com quem está de fato com o pet no momento, e já despesas com veterinário, vacina e remédio, elas são divididas entre o casal, né, entre as pessoas que se separaram. E essa guarda compartilhada, ela tem um limite ético, né, do ponto de vista jurídico, que se tornou intransponível à medida em que o histórico de violência doméstica ou até mesmo constatação de maus tratos ao animal, a parte agressora automaticamente, se já estiver com o divórcio, perde a posse e a propriedade do pet imediatamente, sem direito de nenhuma indenização. E caso seja previamente, essa parte ela acaba não tendo direito de discutir sobre uma eventual guarda compartilhada. Afinal, né, um cão, um gato, um pet, ele não é um sofá, não pode ser dividido no meio. Então, ele sente, sofre e agora tem todos esses direitos salvaguardados. E quem tem essa dúvida, fica a nossa indicação de sempre procurar um profissional, então, para ser aconselhado sobre a melhor atitude frente a um problema de divórcio e agora na intenção de eventualmente ter a guarda compartilhada do seu animal.
E para finalizar, então, vamos ouvir agora o depoimento de um tutor que possui uma guarda compartilhada de um bichinho de estimação. A gente ouve o Douglas Nigliar, ele que é designer institucional.
Olá, meu nome é Douglas Nigliar e eu tenho guarda compartilhada do meu cachorro com meu ex-marido. Então, o Horus é fruto de uma pandemia, era um momento que estava todo mundo trabalhando de casa. Então, não teve como, o apego emocional foi muito grande, assim, nesse início. E quando chegou no fim do relacionamento, era indiscutível que a gente tenha uma guarda compartilhada. Então, a gente sentou e tentou resolver da melhor forma possível, sem depender de nada burocrático, de nada jurídico. Então, a gente sentou e definiu alguns dias que cada um ia ficar, dependendo da rotina também. Quando eu tô mais tempo trabalhando de casa, fica mais comigo. Quando ele está mais trabalhando de casa, fica mais com ele. Então, a gente não tem nada definido, mas a gente tenta toda semana ter essa troca, assim, interação com ele. O início, a adaptação foi bem tranquila, muito mais do que eu esperava. Eu tinha muito medo, assim, dele não se adaptar, mas foi super tranquilo. Ele gosta de ter duas casas, de ter duas rotinas, dois brinquedos, ver pessoas diferentes. Então, foi super tranquilo essa adaptação. Eu tinha muito medo, assim, mas foi ótimo. O único combinado que a gente tem é na questão de alimentação. Então, tá sempre comprando a mesma ração para ele não precisar se adaptar sempre à nova alimentação. Então, quando alguém troca também, a gente avisa para sempre estar tentando comprar o mesmo tipo de alimento. Eu acho que o ponto principal é ter um diálogo. A gente sempre tenta sentar e resolver os problemas que tem, tenta observar também ele, como que está o comportamento dele, levar no veterinário, para ter sempre a saúde em dia, tá sempre tranquilo, assim.
Ah, e depois de falarmos sobre todos os aspectos, quase todos, eu acho, a gente falou sobre muita coisa aqui, né, envolvendo esse mundo pet, sobre o mercado de investimentos, o mercado de consumo dos produtos pet, falamos de guarda compartilhada, falamos de bichinho doente, plano de saúde para bichinho também.
De tudo pouco.
O Dinheiro TMC de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um tema pertinente que faz diferença no seu bolso, no seu din-din.
É isso. Acesse nosso site tmc.com.br e segue a gente nas redes sociais também, @tmcnewsbr. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Curitiba sintoniza 100.3.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 2 da tarde às 10 da noite, no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário.
Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armato.
Angelo, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica TMC. Transamérica TMC.
10:02, 10:02, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valêncio e ao longo da próxima hora eu te faço companhia com tudo que é notícia aqui na nossa região. Você sabe, aqui na TMC a gente segue junto com as notícias que importam para você. Você está em 100.3 e pode obter mais informações, tudo que eu falar aqui e tudo que rolou na nossa programação no nosso site tmc.com.br. Também tem um app para Android e para iPhone, ali o TMC, é facinho, procura na tua loja de aplicativos, ali na Google, na Apple Store, TMC, você vai conseguir ouvir a nossa programação, não só em Curitiba, mas também em BH, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Só você escolher ali e você fica conectado o tempo todo com tudo que rola aqui na TMC. E claro, tem também as nossas programações em vídeo no YouTube, você encontra por lá. Agora mais cedo teve o TMC 360, eu participei, dei uma entradinha lá. Se quiser me ver em vídeo, tô lá também. Tem também o A Cidade é Sua, que logo na sequência você ouve aqui. Todos os outros programas, tem Sabatina, tudo no nosso YouTube. Mas sem mais delongas, vamos às notícias do dia. O governo do Paraná liberou nesta sexta-feira, há poucas horas, os primeiros 8 quilômetros concluídos da obra de duplicação da PRC-466 entre Pitanga e Turvo, na região central do Paraná. Olha, esse trecho entregue fica próximo à área urbana de Pitanga e integra um pacote de investimentos de 534 milhões de reais para a duplicação e restauração de 45,5 quilômetros da rodovia. Durante a visita ao município, o governador Ratinho Júnior também anunciou novos investimentos em infraestrutura urbana, educação, assistência social e estradas rurais. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou uma estratégia para a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Pela decisão da CESA, o Paraná vai manter a imunização por tempo indeterminado, mesmo após o fim do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que se encerra agora neste fim de semana. O objetivo é atingir os grupos prioritários, formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e também gestantes. A estratégia foi confirmada por meio de um memorando que foi enviado ontem à noite para as 22 regionais de saúde aqui do nosso estado. E olha só, o Nota Paraná continua em busca de pessoas que foram sorteadas pelo programa com R$1.000 e ainda não resgataram seus prêmios. Dados da Secretaria de Estado da Fazenda revelam que são mais de 520 prêmios esquecidos por moradores de 125 cidades aqui do Paraná. Pelas redes sociais, o programa tem compartilhado a saga, que é encontrar os premiados anônimos. Essa prática é mais comum do que se imagina. O consumidor pede lá o CPF na nota, mas esquece de consultar o saldo no aplicativo do Nota Paraná. Então, não custa nada, gente, entrar no aplicativo ou no site do Nota Paraná e consultar se você está com o saldo em aberto, né? Vamos fazer essa movimentação. Eu dei uma consultada aqui. Olha, não sou eu peço Nota Paraná em tudo. Não sou eu que fui premiado aí com R$1.000 e deixei, mas, gente, 520 prêmios de R$1.000. Você pode ser um desses sortudos e vamos lá. R$1.000 faz a diferença pra qualquer um. Eu sei que pra mim faria, pra você também. Então, vai lá rapidinho, pega o teu celular, acessa ali o Nota Paraná, loga. Sei que às vezes é difícil conseguir o login, a senha, lembrar, mas dê um jeito e, se você for um dos sorteados, resgata esse dinheiro, porque ele é teu. Aí o churrasco do final de semana tá mais do que garantido e me chama que com certeza eu vou participar também. Olha, você sabe que você pode conversar comigo, né? WhatsApp da TMC 41 995 66 1003. 99566-1003. E vou fazer também um merchan aqui. Instagram, arroba TMC Paraná. Já tem uma enquete que eu deixei logo cedo perguntando se você gosta do frio ou do calor, porque nunca esquenta. A gente teve uma quinta-feira um pouco mais quente, mas os outros dias todos muito gelados. E a gente tem uma leve melhora na segunda ou na terça-feira. Nada muito grande, né? 22 graus. Logo mais eu trago os detalhes da previsão do tempo. Mas quarta-feira vai fazer muito frio de novo. 12 graus de máxima. Então eu quero saber, você gosta do frio ou você prefere o calor? Conta lá, entra nos stories, tem uma enquete. E eu prometo que até o final do jornal eu trago uma parcial de como estão os eleitores, aliás, os votantes, né? Eleitores não, a gente não tá falando de eleição ainda, mas os votantes do Instagram, arroba TMC Paraná. E agora sim, vamos falar de eleitores então, porque o senador Flávio Bolsonaro abriu uma nova frente de articulação política no Paraná ao oferecer um cargo ao ex-senador paranaense Álvaro Dias, ele que está no MDB, para que Álvaro desista da disputa ao Senado nas eleições de outubro. Essa movimentação ocorreu em meio às negociações do PL para fortalecer o seu palanque aqui no estado e reorganizar a corrida eleitoral paranaense. De acordo com uma apuração que primeiro foi divulgada pelo Globo e confirmada por mim ontem, a proposta foi feita como forma de convencer o Álvaro a desistir do pleito. Álvaro Dias chegou, inclusive, aí a Brasília. Ele conversou com o Rogério Marinho, que é um senador do Rio Grande do Norte, né? Também coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, e recebeu essa proposta de que ele vai ocupar a função de coordenador da campanha bolsonarista no sul do Brasil e também teria a garantia de que em um eventual governo Flávio Bolsonaro seria um dos ministros. Então aí o primeiro ministério loteado ou leiloado ou oferecido para o Flávio Bolsonaro antes mesmo de ganhar a eleição. E o cotado é o ex-senador político histórico aqui do Paraná, Álvaro Dias. Mas ó, eu ouvi o outro lado e eu consultei aí algumas fontes. O ministério que Álvaro ocuparia não chegou a ser discutido. Então a gente não pode dizer aqui se ele vai ser ministro da articulação política, se ele vai ser ministro das cidades, do transporte, da saúde, não dá para saber ainda, mas o ministério está colocado na mesa e dentro do MDB do Paraná. O convite é visto como com possibilidades baixas de ser aceito. Flávio Bolsonaro visitou o Paraná ontem justamente para participar da cerimônia de lançamento das pré-candidaturas de Sérgio Moro do PL para governador e Felipe Barros também do PL, Deltan Dallagnol do Novo, para o Senado Federal. Álvaro lidera a corrida no Senado, pelo menos nas pesquisas de intenções de voto nesse momento, e é justamente isso que o Flávio Bolsonaro quer evitar. Ele tem o desejo de construir maioria no Senado, porque a gente sabe, a Casa Alta é muito importante lá no nosso Congresso, tem 21 senadores, como 2/3 dessas cadeiras vão estar em disputa, ele quer fazer a maioria para eventualmente abrir impeachment de ministro do Supremo, aprovar suas outras pautas, né? Ter ali um grande apoio conservador no Senado Federal. E para isso ele precisa ganhar essas duas vagas aqui no Paraná e ele quer prioritariamente Felipe Barros. Então a ideia é que Álvaro Dias desista dessa pré-campanha e apoie Felipe Barros. Em troca, Álvaro seria um dos ministros em um eventual governo, mas essa é uma discussão embrionária. Claro, qualquer novo detalhe, a gente segue acompanhando por aqui e mantendo você sempre muito bem informado dentro do Paraná TMC. O Paraná finalizou a compra de 8 robôs de combate a incêndios na Alemanha e também na Itália. O objetivo é usar esses robôs para focos de incêndios em situação de grandes proporções, como áreas industriais, aeroportuários ou até incêndios florestais. Os equipamentos são controlados remotamente, o que diminui a exposição dos bombeiros, militares e o tempo de resposta. A equipe da Defesa Civil Estadual segue na Europa, onde realiza visitas técnicas às duas fábricas onde são construídos esses robôs de combate a incêndios de grandes dimensões. Esses robôs funcionam acoplados a uma mangueira e têm capacidade para gerar fluxo imenso de água com 2 jatos, o que ajuda também a preservar o trabalho de bombeiros diante de cenários extremos. O envio deve durar cerca de 3 a 4 meses entre a saída da Alemanha, chegada no porto de Paranaguá e aí também a finalização de todo o processo aduaneiro, mais um avanço aí no nosso combate a incêndios, principalmente devido à possibilidade de grandes mudanças climáticas, né? Grandes eventos climáticos no segundo semestre aqui no Paraná. Todas as autoridades já bem atentas e de olho no que vai acontecer nesse segundo semestre. Então, mais esse reforço, a compra de 8 robôs de combate a incêndios que vieram, que vão vir ainda da Alemanha e da Itália. E duas grandes atrações previstas para amanhã, domingo, vão provocar alterações no trânsito em diferentes regiões da cidade, segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba. As mudanças ocorrem por conta da corrida 15 Car Run Series e do evento musical Cabaré. Agentes e monitores de trânsito estarão monitorando para orientar motoristas, ciclistas e também pedestres e garantir a segurança.